Hoje aconteceu em Brasília a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, formado por membros do governo, empresários e sociedade civil.
E o principal tema em debate no encontro foram os direitos da mulher e o combate ao feminicídio.
Ações para prender agressores e melhorar o sistema de monitoramento das medidas protetivas e aumentar o acolhimento a vítimas estão entre as medidas concretas que devem ser tomadas em parceria com todos os poderes.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, está conosco aqui no estúdio e nos conta os detalhes dessas políticas. Boa noite, ministra, bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Um prazer estar aqui de volta no Voz do Brasil.
Ministra, infelizmente, quando falamos de direitos das mulheres, ainda precisamos falar dos mais básicos, né? O direito à vida e a não ser vítima de violência. Hoje, o Comitê Gestor do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio apresentou algumas ações concretas durante a reunião do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Que ações são essas?
Bem, nós sabemos que esse pacto envolve o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, ministra Gleice apresentou as ações prioritárias, como, por exemplo, operações para cumprimento de mandato de prisão, que nós calculamos que em torno de 1.000 mandatos serão cumpridos. É uma outra proposta e prioridade é o Alerta Mulher Segura, que é justamente o rastreamento eletrônico para os agressores cujas vítimas estão com medidas protetivas. E aí foi apresentado uma nova tornozeleira, um tipo de relógio, o botão do pânico, no sentido de ampliar isso. Outras medidas de inauguração de casas da mulher brasileira, de centros de referência, sistemas, né, que vão ajudar os poderes, né, em monitorar, em acompanhar, inclusive, o cumprimento de um protocolo que todos os magistrados têm que seguir do ponto de vista do gênero. Se estivessem cumprido, não teria acontecido o que aconteceu lá em Minas Gerais, quando um desembargador, né, inocenta uma pessoa de 35 anos que vivia com uma criança de 12 anos, o que é proibido no Brasil. Outras medidas, por exemplo, hoje começamos, nesse mês todo, uma parceria do Ministério das Mulheres com os aplicativos Uber, 99, iFood, para ampliar a divulgação do 180. Todos que usarem os aplicativos vão ter essa informação de que é fundamental denunciar qualquer tipo de violência, seja a própria vítima, quando possível, ou a vizinha, ou uma amiga, a família, quem quer que seja. Então, assim, poderia listar que são várias medidas, isso vai estar em todas as redes agora, mas foi um seminário incrível com a participação, né, de todas as conselheiras e conselheiros e com medidas muito concretas apresentadas pelo Legislativo. Nós estamos com uma lei saindo do Senado que criminaliza a misoginia, então isso também já é parte desse pacote. Estamos lá com um projeto de lei em votação sobre a licença paternidade, então Legislativo, Executivo e Judiciário trabalhando em conjunto para enfrentar, né, essa onda absurda de violência, e não só, né, também além da violência de enfrentar a situação vivida pelas mulheres de vítimas que morrem por feminicídio, também processos de prevenção. Então, nós anunciaremos agora, dia 25, um grande protocolo entre todas as universidades públicas para implantar 50 cuidotecas, para implantar nos currículos de todas as graduações e pós-graduações, todos os cursos, né, que a gente tenha futuros profissionais que tenham essa formação, né, humanista, essa formação de visão de igualdade de gênero, de respeito às mulheres, de nenhuma violência contra as mulheres.
Uma grande mobilização mesmo, né, ministra, de toda a sociedade. Aliás, nessa mesma reunião, o presidente Lula e vários ministros e membros do governo participaram de um seminário sobre direitos das mulheres, e esse seminário foi voltado para os homens. A ideia, né, ministra, é que para engajar os homens nessa luta pelos direitos das mulheres e pela vida das mulheres, eles precisam conhecer melhor sobre isso, né?
Exatamente. O seminário incluiu em sua programação, era uma plenária grande de ministras, ministros, deputadas, deputados, sistema judiciário, juízas, promotoras, as conselheiras e conselheiros, e nisso, né, também um seminário, uma oficina à parte sobre papo de homem, onde só os homens, as mulheres permaneceram no salão com uma outra atividade e os homens se reuniram com o Raí e com o presidente Lula, para que participaram, também se colocando ali, assistindo, aprendendo, né? Mas nesse sentido, de fato, envolver os homens, né? Essa questão da violência é uma questão da sociedade e, fundamentalmente, dos agressores. Nós não podemos entender que as soluções serão dadas de cima para baixo, sem a participação da sociedade, das mulheres, dos homens, das crianças, dos jovens. E aí, nesse sentido, a presença de meninos, de adolescentes e de homens num processo de aprendizagem para mudar a cultura, para mudar o comportamento, isso é fundamental.
A primeira-dama Janja teve uma participação muito ativa na organização dessa pauta feminina na reunião do Conselhão, né? Isso, inclusive, foi mencionado por vários membros do Conselho. Existe uma mensagem importante para a sociedade quando a primeira-dama e o próprio presidente se engajam diretamente no combate à violência contra as mulheres, né? A senhora acredita que isso mobiliza mais as famílias?
Eu não tenho dúvida, porque a Janja se coloca como esposa, como uma mulher, né, que tem uma trajetória de luta pelos direitos humanos, e ela vem dialogando, né, numa linguagem que aproxima a população, inclusive com as igrejas, com os trabalhadores, trabalhadoras, andou o Brasil, né, nas caravanas pelo Brasil, preparando a COP, então estavam nessa mesa, né, mulheres representantes da Unesco, representante das igrejas evangélicas, representante de intelectuais, e a Janja, né, falando diretamente sobre isso, da indignação em relação à situação de violência, e que nós temos que ter uma conversa e um diálogo sempre muito franco com a sociedade, né, para inibir, para orientar e para cumprir aquilo que está nas nossas leis e aquilo que nós temos que fazer como medidas concretas em relação ao executivo, às políticas públicas. Foi anunciado, por exemplo, também, né, o teleatendimento às mulheres no âmbito da saúde mental. Isso vai ser uma revolução. A primeira reclamação que as mulheres fazem quando eu as encontro é isso: ministra, eu não quero mais ter que viver chapada, eu quero poder viver a minha vida, viver o cotidiano, então eu preciso de atenção, eu preciso de um tratamento em saúde mental. Então, isso também foi anunciado, o ministro Padilha estava lá, Marcelo Chimatti, coordenador da saúde mental. Então, são inúmeras medidas que a gente precisaria aqui de muito tempo para poder falar. Mas é importante que a sociedade entre no site, que a sociedade busque essas informações, que estarão todas disponíveis, acho que já estão, imediatamente aí nas nossas redes.
Agora, ministra, a violência acontece também de outras formas, não só o feminicídio, não só a violência dentro de casa, no âmbito dos casamentos, né? E aí eu não posso deixar de mencionar aquele caso da adolescente no Rio de Janeiro que sofreu um estupro coletivo, um caso que chocou o país. O que o Ministério das Mulheres pode fazer nesse tipo de caso? Que tipo de acolhimento ele pode oferecer, tanto para a vítima quanto para as famílias também?
Bom, eu inclusive estaria no Rio de Janeiro amanhã e já tinha pedido para a equipe que eu gostaria de fazer um contato com essa família. Não estando fisicamente, vou fazer mesmo à distância, e normalmente nós temos feito o seguinte: nós entramos em contato com a secretária de mulher no nível municipal, estadual, para entender quem é essa família, onde ela mora, que território, porque o que nós soubemos, inclusive, é que a própria jovem se sentiu envergonhada e demorou, inclusive, a decidir para fazer a denúncia. Claro que é uma exposição da vida dela, mas isso é necessário, é mais do que necessário. Esse fato estarreceu a todos, mas nós temos agido assim, né? Como agimos com a mãe da Tainara, lá em São Paulo, que fizemos um ato muito importante, e a dona Lúcia tem se expressado assim, que agora ela se fortaleceu porque ela sabe que ela está sendo acolhida, protegida. Então, nós temos medidas, né? Estudo, inclusive, grupos de estudo de caso, e cada caso desse, seja violência vicária, seja violência que leve ao feminicídio, seja tentativa, seja estupros, que nós temos um número violento de estupros, não podemos permitir isso, e nesse caso, estupro coletivo, né, tem muita gravidade. Vamos para dentro das escolas para fazer esse debate, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país.
Muito bem, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu é que agradeço, Luciana. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Estamos aí com uma grande programação agora no mês de março.
E a gente vai trazer aqui na Voz do Brasil, assim como também vamos detalhar melhor todas essas medidas.
Ótimo.
Que foram tomadas hoje.
Que bom. Obrigada.